Estou aqui no estúdio móvel da CBN com o diretor executivo do Sinduscom Paraná Noroeste, João Aguiar, está aqui com a gente. Oi, tudo bem? Bom dia.
Luciana, bom dia. É um prazer receber você e toda a equipe aqui no, na nossa sede do Sinduscom.
Eu gostaria de começar falando sobre esse trabalho que vocês têm. É um software de mapeamento das obras, das construções em andamento aqui na cidade? Explica para a gente.
É uma plataforma. Tá, esse é um projeto que foi idealizado ano passado, em 2020, e nós tivemos o apoio da FIEP, né, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, para estruturar todo esse trabalho. Tá, e, basicamente, essa plataforma, nós mapeamos, né, todos os empreendimentos verticais, residenciais, em execução em Maringá.
É uma ferramenta interna.
Uma ferramenta interna. E esses empreendimentos, eles foram georreferenciados e cada empreendimento desse tem a sua ficha técnica. Tá? Com isso, Luciano, o que, que nós conseguimos? Tá? Fazer a sondagem de todo o mercado, tá? O mercado imobiliário. Então, nós temos informações riquíssimas. Tá? Nós temos a quantidade de empreendimentos em execução, tá? Que até surpreendeu a nós internamente. Tá? Hoje, nós temos 108 empreendimentos residenciais em execução, que na verdade são prédios, né? Prédios em execução em Maringá.
Vocês não tinham esse número antes?
Então, era até engraçado, porque assim, nós internamente aqui nas reuniões do Sinduscom, nós perguntávamos, né, para cada um quantos prédios tem em execução em Maringá. Aí nós tínhamos números bem dispersos, né? Ah, tem 60, 80, tal. Quando nós apresentamos que nós temos mais de 100 prédios em execução, foi até engraçado, porque alguns falaram, não, eu quero verificar se é isso mesmo, né? E nós mostramos como essa plataforma ela é georreferenciada, então nós fomos mostrando todos esses empreendimentos e desses 108, nós temos mais de 10 mil apartamentos em execução e com isso também nós conseguimos estratificar esses 10 mil. Tá? Então nós temos a tipologia dessas unidades. Então nós temos a quantidade de apartamentos de 2 dormitórios, de 3 dormitórios, de 4 dormitórios, a quantidade de estúdios, de ZEIs. Então assim, são informações riquíssimas. Tá? A gente consegue tirar relatórios por localização, por metragem. Então é uma ferramenta assim fundamental, estratégica para as nossas empresas.
De que forma vocês vão utilizar esses dados, então?
Assim, desde janeiro, tá, desse ano, nós começamos a disponibilizar boletins, tá, que são bimestrais, com todas essas informações. Mas, assim, as empresas também já nos procuram, tá, quando tem algum lançamento, para ter acesso a essas informações. Porque, como eu disse, são informações estratégicas. Tá, como nós temos essas informações georreferenciadas, as empresas elas conseguem analisar qual produto lançar
mais viável,
mais,
né?
Viável, tá?
Vai vender mais, né?
Principalmente para que se tenha uma velocidade de venda adequada, tá, ao planejamento que a incorporadora tá realizando.
Porque é possível saber, então, qual é a demanda, né? o que o mercado precisa, de que tipo de imóvel é isso?
Isso, também isso daí, o que é importante, o que nós já temos uma oferta muito grande, tá? O que nós, hoje, tá? Desses 10 mil, para vocês terem uma ideia, nós temos mais da metade, né? Em torno de 52%, mais de 5 mil unidades, que tem a tipologia de 2 dormitórios. Aí você me pergunta, mas por que 2 dormitórios, né? Também tem um dado interessante que nós monitoramos aqui no Sinduscom. Que hoje é 1/3, tá, das famílias moram em casas locadas.
Das famílias maringaenses?
Famílias maringaenses. Isso é um dado do IBGE, do último censo.
Ah, é?
Então, assim, o que acontece? Para o empreendedor, ele enxerga isso como duas oportunidades. Tá, primeiro, de estruturar uma unidade, um apartamento que seja, que a família tenha possibilidade de adquirir, que seja o seu primeiro imóvel, e também para os investidores, né, que veem o mercado imobiliário como uma oportunidade aí de ter uma renda.
Porque esse 1/3 da população é o potencial consumidor.
Sim, esse 1/3 é o potencial consumidor. E assim, Luciano, o que é interessante também, tá, com essas informações, a gente, não só essa, mas cruzando também com os dados do censo, do IBGE, que a gente tem as faixas de renda familiar, a gente consegue saber qual que é o imóvel que se enquadra dentro do poder de compra daquela família. Então, hoje o mercado ele tem que trabalhar com informações. Tá? Então, nós fizemos toda essa coleta de dados para alimentar essa plataforma. E aqui no Sinduscom, nós estruturamos um departamento de estatística, tá? Porque não é ter só o dado, tá? A gente tem que transformar esse dado em informações. Então, nós temos um convênio com o departamento de estatística da UEM, da Universidade Estadual de Maringá. Nós temos uma estagiária de estatística aqui, que ela coordena todo esse trabalho. Por quê? Para que a gente pegue dessas informações da plataforma estudos para o mercado imobiliário.
Essa plataforma é inédita, assim, é algo
É uma diferente. Plataforma que foi desenvolvida aqui no Sinduscom.
Exclusiva?
Exclusiva, tá? Nós desenvolvemos essa plataforma, iniciamos ela em junho de 2022, finalizamos ela agora em janeiro de 2023, e é uma plataforma que ela é atualizada diariamente. Tem um lançamento na cidade, essa obra já vai para a plataforma. Nós conseguimos monitorar também, não só as obras de execução, tá? As obras em lançamento e também as obras, assim que elas são entregues, a gente também já tem esse histórico dessas obras.
Dá para saber, então, qual é o bairro que está com mais empreendimento, que já está...
Nós temos todas essas informações. Isso também, Luciana, é interessante falar assim, porque atrás dessa plataforma nós temos todo um banco de dados. E esse banco de dados, ele nos dá subsídios até para auxiliar a administração pública a tomar as decisões. Nós, recentemente, participamos aí de todo o trabalho da revisão do plano diretor, e muitas dessas informações nós levamos para essa discussão. Quando você me fala do bairro, eu dou um exemplo bem interessante. O Zona 3. Zona 3, no nosso entendimento e com essas informações que nós temos, é uma região bem propícia para a verticalização. Por quê? Nós temos, na Zona 3, nós temos, uma região que ela possui várias avenidas. Tá? Nós temos ali a Brasil, a Paissandu, a Laguna, a Riachuelo, que são vias que nós não temos registros de congestionamento. E qualquer lugar dentro dessa área, tá? Qualquer lote, qualquer bairro ali que edificar um prédio, um empreendimento, o morador ele não anda mais do que duas quadras e sentar numa avenida. Então, assim, tô citando um exemplo, tá? Nós temos outros exemplos, mas com essa plataforma a gente consegue verificar qual que é o aumento, né, da densidade demográfica em função desses empreendimentos que estão sendo executados, quais são as regiões que, como você mesmo perguntou, estão recebendo esses empreendimentos, então a gente consegue concentrar tudo em um mesmo local, né, essas informações.
A Zona 3 tem muitos prédios já, ela é propícia à verticalização?
Ela é propícia, quando eu falo propícia, tá, eu estou fazendo essa avaliação em termos de mobilidade.
Mobilidade,
tá, porque é uma região que ela é cruzada, ela contém várias avenidas. São avenidas que não têm histórico de congestionamento e qualquer ponto do bairro, tá, o morador ele não anda mais do que duas quadras para cair numa avenida dessa que não tem histórico de congestionamento. E fora isso, também é uma região ali que tem toda uma infraestrutura bem adequada. Né? Nós temos postos de saúde, temos hospitais, né? Santa Casa, Unimed ali próximo, nós temos escolas, né? Então é uma região ali bem propícia. Fora o Parque do Ingá, que já é uma área de lazer bem utilizada aí pelos maringaenses.
É uma informação, então, que ajuda o poder público a tomar decisões, claro, na revisão do plano diretor, inclusive se houver esse entendimento, né? De
que Sim, foram informações que nós levamos, né? E através dos nossos representantes nós mostramos esses pontos, né? Que são informações não de achismo, né? Agora são informações aí do que realmente está acontecendo.
Bom, mais alguma informação importante então sobre essa plataforma, João? Mais algum dado importante que essa plataforma traz?
Então, é uma plataforma que ela está à disposição dos nossos associados, mas também nós emitimos a cada 2 meses um boletim, tá, com todos esses dados, tá, quais são as regiões que estão sendo executados esses empreendimentos, quais as tipologias que estão sendo executadas, e esses boletins, eles são divulgados para toda a sociedade. Tá? Então, quem tiver interesse em obter esses dados, é só entrar em contato com o Sinduscom, a gente fornece esse boletim, tá? E ele está à disposição, porque nós entendemos que é uma forma de contribuir, né, com a sociedade e auxiliar também no planejamento aí da nossa querida Maringá.
Mudando um pouquinho de assunto, né, falar sobre mão de obra, construção civil, né, como é que está? O Rogério Iabico, o presidente do Sinduscom, falou para a gente sobre a questão da mão de obra, a dificuldade de se conseguir mão de obra qualificada. Né? Eu queria que você comentasse esse assunto também.
É um fato que realmente preocupa a gente. Tá? Como nós falamos aqui, nós comentamos sobre mercado imobiliário, mas nós temos outros vetores também de demanda de mão de obra. Tá? Vou citar alguns. Nós temos aí um pacote grande de obras que estão sendo licitadas pelo poder público. Nós temos algumas que já têm um contrato assinado, que já irão ser executadas. Isso irá demandar uma quantidade maior de mão de obra. Nós temos um exemplo, a concessão dos pedágios. Tá? Hoje está sendo leiloado o lote 2, o nosso aqui é o lote 4. Tá? Então, em breve, será licitado o nosso. E o plano, né, dessa concessão é que as obras sejam executadas nos primeiros 7 anos. Ou seja, nós teremos também uma demanda muito grande de mão de obra. Nós temos o programa Minha Casa Minha Vida, que foi reeditado agora em julho, que também vai gerar. Então, assim, é uma preocupação, tá? Eu entendo que a falta de mão de obra não é do nosso setor, mas o nosso setor ele vai ter uma demanda maior. Tá?
Sim, então, são um dos setores que mais precisam de mão de obra.
Sim, nós somos um dos setores que mais precisam. Nós temos investido muito nisso, tá? Nós temos investido em cursos de capacitação, para trazer novos trabalhadores para o nosso setor, mas não é fácil, tá? É um trabalho aí que a gente tem gastado muita energia, porque a gente precisa resolver essa questão. Uma das formas de resolver isso, já adiantando a sua pergunta, é a industrialização. Tá? O setor da construção civil, ele tem que passar por todo esse processo, ele precisa ser mais industrializado, ele precisa ter uma produtividade maior.
O que significa ser mais industrializado? Automatizado?
Automatizado, nós usarmos mais um exemplo, tá? Eu venho dessa área, tá? De pré-moldados, tá? Isso a gente verifica, pelo menos as indústrias de pré-moldados na nossa região, elas estão com uma demanda muito grande, mas o mercado é cada vez mais propício, tá? Porque a indústria da construção civil ainda ela é artesanal, tá? A gente precisa mudar um pouquinho esse panorama, Luciana. A gente tem que deixar de assentar aquele tijolinho por tijolinho e buscar formas aí mais rápidas, mais produtivas para atender o mercado, tendo em vista que essa dificuldade de mão de obra, ela tende a permanecer.
Nós temos uma pergunta aqui do ouvinte Saulo Rodrigues. Ele diz o seguinte, ele pergunta o seguinte, de qual é o salário de um servente de pedreiro? Se os salários fossem melhores, a questão da mão de obra não seria resolvida?
Assim, o que os sindicatos fazem, tá? Nós, juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores, nós regulamos, tá, os pisos salariais. Tá? Então, hoje, já respondendo de forma direta, tá, hoje um servente, tá, que é o profissional de entrada da construção civil, ele tem um salário em torno de R$ 1.700,00, mais um vale-mercado de R$ 745,00. Tá? Fora os outros benefícios, né? Nós temos o próprio Seconce, tá, que é o braço social do Sinduscom, que cuida da saúde dos nossos trabalhadores de forma gratuita para o trabalhador. Quem paga isso é a empresa. Tá? Então, ele tem atendimento odontológico, atendimento de algumas especialidades com horário marcado. Ou seja, o trabalhador ele vai ter uma despesa menor e também ele vai evitar de ficar em filas do atendimento público, né? Então a gente desafoga também o atendimento público com o horário marcado dentro das clínicas do Seconce. E assim, como eu falei, tá? Nós negociamos os pisos salariais e as empresas já entenderam isso, tá? As empresas já entenderam que com toda essa falta de mão de obra, elas precisam de uma forma ou de outra dar mais benefícios para os nossos trabalhadores para que consiga manter, né? Ele não. Sim, como eu te disse, essa é a profissão de entrada, tá? E hoje, depende muito do trabalhador, mas o setor, ele dá muita oportunidade, tá? De crescimento, tá? Através de cursos, através da dedicação do trabalhador, tá? Então, hoje, de servente, ele vai para uma profissão de meio oficial, de oficial, ele vai para oficial, né? Que oficial é os nossos pedreiros, pintores, encanadores. Depois nós temos contramestre e mestre de obra. Ou seja, ele tem toda uma possibilidade de crescimento dentro do setor. Esse é o principal, Luciano, carteira assinada. Tá? Isso é fundamental. Tá? Como nós estávamos conversando um pouco antes, a questão da carteira assinada é uma segurança para o trabalhador, tá? Até para o futuro dele, né? Porque através da carteira assinada ele vai ter alcançar uma garantia, uma aposentadoria. E também a gente observa bem que os índices de acidente de trabalho, tá, eles são maiores, tá, e bem maiores nos canteiros que trabalham com informalidade. Tá? Então, isso nós temos monitorado aqui no Sinuscom também, nas obras que têm os seus trabalhadores que atuam de forma legal, com o registro, os índices de acidentes são menores, porque as empresas capacitam esses trabalhadores, né? Treinam para que não tenha aí, reduza, né, os riscos aí de acidente.
E tem reduzido? Vocês têm sentido?
Tem reduzido significativamente, tá? Isso é monitorado por nós, tá? E quando a gente escuta, quando a gente vê as matérias, e a gente tem um comitê que cuida disso, tá? O comitê de incentivo à formalidade, quando tem algum acidente de trabalho, esse comitê vai até lá para entender, vai apurar o que aconteceu, e na grande maioria das vezes, tá, são trabalhadores que não estão utilizando equipamentos de segurança, estão trabalhando de forma inadequada, acessando, fazendo trabalho em altura, sem o devido treinamento, sem as devidas proteções, né, os equipamentos de segurança coletiva. E isso é ruim, tá? Porque o que acontece? O Ministério do Trabalho, ele apura isto como um acidente da construção civil. Tá? E isso aumenta, tá, os fatores previdenciários e pune aquelas empresas que trabalham de forma regular. Então, é por isso que nós temos esse comitê, e a gente atua de forma bem enérgica aqui nas obras ilegais em Maringá.
Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Eu que agradeço a oportunidade. Um ótimo dia.
Conversamos com o diretor executivo do Sinduscom Paraná Noroeste, João Aguiar.